Começa agora, Podcast Paulus. Comunicação para um mundo melhor.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Podcast Paulus. Eu sou a Cleane Santos, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora e estou nos estúdios da FAPCOM, Faculdade Paulus de Comunicação, com a jornalista Érica Augusto. Como vai, Érica?
Oi, Cleane, tudo bem?
No episódio de hoje do Podcast Paulus, nós vamos bater um papo sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo em fevereiro de 1922. O que há de tão importante nessa Semana de Arte no Brasil? Quais foram as principais características deste evento e quais foram os artistas e autores que deram vida a este movimento?
E para falar sobre este tema, nós temos a alegria de receber a autora Lúcia Fidalgo. Ela é escritora, é contadora de histórias do grupo Morandubetá, é bibliotecária, mestra em educação, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora do Hiller Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio. Ela também é integrante do grupo de estudos em literatura infantil e juvenil.
Ela nasceu no Rio de Janeiro e desde pequena gosta de ler, contar e ouvir suas histórias, que hoje ela compartilha com seus leitores. Lúcia foi autora revelação no ano de 1997, com o livro Menino Bom, prêmio recebido da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Lúcia Fidalgo, seja muito bem-vinda.
Olá, olá a todos. Primeiro, meu agradecimento pelo convite, né, da editora Paulus, uma editora que já habita o meu coração há muito tempo e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, né, com os meus livros. É sempre muito bom quando eu recebo um convite de vocês e eu posso participar com os leitores, com os ouvintes, e é uma alegria estar hoje aqui com vocês.
Nós que agradecemos. Lúcia, em primeiro lugar, o que foi a Semana de Arte Moderna e qual a sua importância para a história cultural do Brasil?
Bom, eu não sou uma especialista no assunto, né? Mas eu sou uma artista, porque eu escrevo, eu sou uma contadora de histórias, eu sou uma estudiosa, porque trabalho dentro da universidade como professora. E a Semana de Arte Moderna, ela sempre chamou a minha atenção, né? Ela está distante de mim no tempo, porque eu não vivi, mas eu li, eu estudei sobre ela, ela é matéria obrigatória na escola. E todo mundo sabe, né, que essa semana ocorreu em fevereiro de 1922 e foi no Teatro Municipal de São Paulo, né? Mas todo mundo olha para essa semana com o olhar de qual era o objetivo dela, na verdade, né? Por que que ocorreu essa semana? Se você olhar com atenção, 1922, a gente tinha saído há pouco tempo da Primeira Guerra, né? Se não me engano, em 1918, a Primeira Guerra termina, apesar do Brasil não participar muito, né, com muita força dessa Primeira Guerra, porque não tinha muito, né, instrumento bélico, né, mas ele atuou lá, deu apoio. E aí, a gente, se olhar para esse fato, né, a gente olha também para a década de 20, como é conhecida também como o tempo da loucura, né? Eu acho que as pessoas, depois que saem de uma guerra, eu não sei, hoje nós não vivemos uma guerra, mas vivemos o Covid, né? Sim. E a gente também fica louco para sair, para fazer, para botar para fora os nossos sentimentos, as nossas angústias, e muitas pessoas se expressam através da arte. Então, isso é uma leitura minha, tá, gente? Mas eu acho que o objetivo dessa semana era de renovar esse ambiente artístico, cultural, né? E quando eu falo cultural e artístico, eu também falo de escultura, eu também falo de arquitetura, eu falo de música, de literatura. Então, eu acho que foi isso. Ela veio para renovar, né? Mas essa semana também recebeu críticas, né? Porque tem aqueles que gostam e aqueles que não gostam, né? É verdade. A gente tem que respeitar os olhares, os gostos. Mas eu acho que ela trouxe esse legado muito importante, principalmente para romper com essa reprodução de padrões europeus que o Brasil vivia, né? Dando início, então, a essa cultura nacional, né? Da raiz, que a gente chama aqui, né? a cultura da raiz. Eu acho que foi isso.
Lúcia, recorda para a gente quais que foram os principais artistas e nomes que fizeram parte dessa semana.
Anitta Malfatti, né, que ela era uma artista plástica, paulista, e apesar dela ter origens europeias, né, dos seus pais, né, com esse nome também, Malfatti, né, ela tinha essa força do Brasil nela, né? Então ela participou ativamente desse movimento, né? E ela pintou incentivando cada vez mais esse olhar para o Brasil, né? Para a coisa brasileira. Depois veio também Mário de Andrade, né? Famoso escritor, principalmente pelo seu Macunaíma, né? Que virou filme, e que é tão lido, né? Nas escolas, debatido, comentado, né? Uma produção incrível que ele teve, né? E ele também foi um dos nomes. Oswald de Andrade, também um escritor, né? Dizem que ele, desde pequeno, um professor do ginásio já dizia que ele ia ser escritor, e ele tinha razão, né? Então, Oswald de Andrade também está presente nessa semana. Graça Aranha, que ele fez o discurso inaugural da Semana de Arte Moderna, né? E ele tem também o seu romance Canaã, também, que é bem conhecido, né? Lido nas escolas também. Eu pude ler na minha época, porque eu tinha até um professor, não sei, me lembro se ele era um professor, ele gostava muito de Canaã, então ele falava muito para a gente, né? Foi assim que eu conheci essa obra do Graça Aranha. Depois, Vitor Brecheret, né? Ele é das esculturas, né? Apesar dele ter nascido na Itália, ele introduziu a escultura na escultura brasileira e ele também participou desse movimento, né? Ele era amigo de Cavalcante, de Mário de Andrade e de todos os outros aí da Semana de Arte Moderna.
Uma turma boa, né?
Sim, e ele tem até um trabalho famoso aí, que é o Monumento às Bandeiras, que fica no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, né? Se alguém quiser conhecer.
Sim.
Né? Plínio Salgado também, né? Que além de escritor, ele também era jornalista e político. Menotti Del Pitti, né? Que esse nome provavelmente não deve ser brasileiro, né? As pessoas pensam, mas não, é sim. Só que ele era filho de imigrante italiano, né? Também foi escritor, jornalista, advogado, político. E o Guilherme de Almeida, que era um poeta, jornalista também. E o nosso querido, amado, que também está representado aí na coleção Brasileirinhos da Paulus, o Heitor Villa-Lobos. Tão maravilhoso, tão maravilhosa a história dele, né? E ele traz a questão da música, né? Tão, tão com a marca do Brasil, dos cantos sertanejos. É linda a obra do Villa-Lobos. E é encantadora a vida dele. Depois também de Cavalcante, né, que ele... Ah, o Di Cavalcanti tem uma curiosidade. Ele que foi que fez a capa do catálogo da Semana de Arte Moderna. É muita gente, né?
Muitos
nomes. Perde até o fôlego.
Lúcia, e...
Ah, não esqueci da minha amada, adorada, idolatrada.
Sim.
Tarsila do Amaral, que apesar dela não estar presente na época no Brasil, né, porque ela estava em Paris, ela participou ativamente dessa semana também.
Com
ela
certeza.
É a marca dessa semana. Não podia esquecer dela.
A gente vai falar um pouquinho mais dela depois, né?
Sim.
Sim.
Lúcia, e o que aconteceu após a Semana de Arte Moderna e quais as consequências ela trouxe para a nossa sociedade?
Então, eu acho que o que aconteceu, eu gosto muito dessa palavra, né? Transformação, né? Porque quando você se transforma, você já não é mais a mesma pessoa, né? E eu acho que o que aconteceu de mais importante foi a transformação desse artístico brasileiro, né? Dessa arte brasileira, né? E eu digo arte, eu falo que arte engloba tudo isso que a gente falou lá no início, né? Porque uma vez me perguntaram, né, qual era o sinônimo de arte para mim, né? E eu acho que arte me lembra a questão da travessura, né? Porque o artista, ele é travesso. E eles foram muito travessos, né? Então, eu acho que essa semana da arte moderna, ela rompeu, né, com essa influência artística estrangeira. Acho que ela, apesar de ter mesmo a influência artística estrangeira por causa do cubismo da época que estava acontecendo também em outras formas de representação, mas eu acho que traz essa vanguarda da identidade nacional, né? Valorizar as nossas manifestações artísticas que ficaram sendo deixadas de lado, que não tinham esse valor. Né? É, eu sei que não tem nada a ver com a época, porque quando ela escreve já é 1960, mas uma Carolina Maria de Jesus, por exemplo, né, que escreve o livro Quarto de Despejo, né, que tem uma edição comemorativa em 2020, né, de 1960 para 2020, então a Carolina, ela não teria voz antes disso, né? Hoje ela lida em todos os lugares, né? Esse livro maravilhoso, lindo, que acho que ninguém pode deixar de ler. Então acho que vem essa ruptura e uma transformação. Ah, e detalhe, eu acho que essa semana também vem como uma denúncia social, né? É, para romper com os ideais só da burguesia, né? Que só eles sabiam. A gente também sabe que nessa época, né, o Brasil vivia a política do café com leite. Então, quem estava no poder, né, era só o Triângulo Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. Né? Acho que, apesar desse movimento também ter acontecido em São Paulo, né, a gente tem que olhar, tem gente que fala, ah, mas era muito elitista, olha quem estava, mas alguém precisava fazer, né? Eu acho que alguém precisava dar voz para isso. Então, acho que nesse sentido é muito importante, uma denúncia social mesmo. Né?
Sim, Lúcia, você citou aí grandes nomes da Semana de Arte Moderna, e entre eles a Tarsila do Amaral. A Paulus publicou a coleção Brasileirinhos, que traz aí histórias de brasileiros que fizeram a diferença em termos culturais. E no livro Tarsila, a Menina Pintora, que é de sua autoria, você descreve em formato de poesia a trajetória da Tarsila. Eu queria que você falasse um pouco mais quem foi essa artista.
Então, eu tenho uma honra de escrever nessa coleção, eu sou muito feliz nessa coleção, eu gosto demais, porque os leitores, eles até hoje, eles mandam muitas coisas, eles sugerem nomes, eles gostam muito dessa coisa de ser um brasileirinho, da possibilidade de ser um brasileirinho, né? E a Tarsila é muito especial nessa coleção, né? Essa artista, ela tem uma doçura, né? Para mim foi muito importante falar sobre ela, conhecer a história dela, né? Não foi uma vida fácil, não, apesar dela ter nascido numa família muito rica, ter vivido muito tempo na fazenda, depois ter ido morar em Paris, mas ela sofreu muitas coisas, né? Ela teve muitos desafios na vida, né? Mas ela foi essa batalhadora, né, para dar voz a quem não tinha, né? Eu começo a história, eu gosto muito do início dessa história, né, que eu falo assim, as flores sempre trazem perfumes, as bocas trazem notícias e os nascimentos trazem alegrias. Uma menina nascia na fazenda e com ela uma história começava a ser contada. O pincel foi seu primeiro brinquedo e quando aprendeu a brincar com ele, pintou um coração vermelho na parede. Quando você fala que eu escrevo em forma de poesia, né, na verdade é em forma de prosa poética, porque eu sinto isso com esse personagem, né? Ela tinha essa poesia na vida dela, né? Ela começa a pintar os santinhos que a mãe trazia da missa, né? Então ela pega, toda vez que a mãe voltava, ela pedia para ver qual era o santinho do dia e ela desenhava igual, né? Então ela era uma menina cheia de desejos de criar, mas ela também dava voz aos outros, ela gostava das histórias populares que eram contadas na fazenda, né? Então ela era essa pessoa que foi crescendo com esse desejo de dar voz para quem não tinha voz, né? Tanto é que ela, quando ela faz o quadro, que eu acho que eu vou falar mais um pouco, né, mais na frente, o quadro Abaporu, né, ela tem toda essa intenção, né, também quando ela faz outros quadros, né, o quadro A Negra, né, ela traz essas pessoas que não têm nenhuma admiração no olhar do outro, né? Mas ela traz para ser admirado e ganha uma importância enorme. Então, eu acho que essa é essa mulher, né? Que nasceu na elite, né, na fazenda, com pais ricos, mas ela chega a pintar parede. Ela, quando ela vai para Paris, ela perde o dinheiro, né, a família perde tudo, e ela pinta parede, ela vai sobreviver do jeito que ela pode, né? Depois ela volta para o Brasil, mas enfim, são muitas coisas, só lendo o livro mesmo, para você conhecer essa história. Eu convido vocês a lerem Tarsila, Menina Pintora, porque vocês vão conhecer um pouquinho da história dela, de uma forma suave, poética. Todo mundo fala, mas seus livros são tão fininhos, e eu falo, eu prefiro deixar o gostinho do quero mais do que o gostinho do tô cansada.
Isso,
que aí
mesmo.
O leitor vai em busca de outras coisas que ele quer saber sobre esse personagem.
Sim. Lúcia, você falou sobre essa ausência, né, da Tarsila de modo presencial na Semana de Arte Moderna, mas o que significou essa participação dela, mesmo à distância, né? Você já citou algumas obras também de referência. Quais mais podemos aqui destacar que te chama a atenção?
Então, primeiro eu quero dizer que ela estava à distância, mas não estava, né? Porque ela participou ativamente. Ela não estava aqui,
sim,
presencialmente no Brasil. Ela estava em Paris na época, né? Mas ela participou disso e depois ela se junta ao grupo, né? Ela se junta a esse grupo, né? O grupo dos cinco, se eu não me engano, né? E ela participa, a grupo dos cinco mesmo, né? Ela, a Anitta, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Menotti de Pitti. E aí ela se junta a esse grupo, né? E ela participa ativamente. Ela casa com o Oswald de Andrade, né? E ela se torna um símbolo dessa semana, né? Porque ela vai fazendo toda essa articulação do campo cultural. Ela também se envolve em algumas questões políticas, né? Porque ela quase é presa, se eu não me engano, porque ela tem esse questionamento político, né? E aí são outros quadros que eu gosto muito. A Negra, como eu já falei, né? Que é de 1923, né? Ela pinta esse quadro da Negra. Eu costumo mostrar, eu sou bibliotecária, né? Já trabalhei muito tempo em biblioteca escolar, que eu gosto demais dessa formação do leitor. Eu já trabalho na formação do leitor desde 1990, porque eu integrei a primeira equipe do ProLer, né, o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, e hoje eu sou pesquisadora lá da Cátedra da Unesco de Leitura do ILER, que é um instituto interdisciplinar de leitura. Então, todo esse movimento de formar leitores é algo que me atrai demais, porque o meu trabalho é com mediação de leitura, né? Eu sou professora disso na universidade. E aí eu sempre procuro trabalhar essas outras linguagens. E quando eu trabalho a coleção Brasileirinhos, que eu trabalho toda, e para vocês terem uma ideia, até na universidade eu trabalho com a coleção Brasileirinhos. Ela é uma coleção que não tem idade, né? Eu trabalho desde os pequenos, na educação infantil, até os universitários. E dá um trabalho bem legal, né? Aí eu trabalho a questão dos quadros, as leituras que eles fazem deles. E aí o Abapuru, que é o desejo de todo mundo adora, né? Ele já foi pintado mais tarde, mas ele inaugura um movimento importante nessa época, que é um movimento antropofágico, né? Onde o homem que come carne humana é o significado da obra. E aí essa obra inspira esse movimento, né? E ela dá de presente para o marido, né? Que é o Oswald de Andrade, né? E essa antropofagia propunha o quê? Engolir, devorar as influências estrangeiras, né? E como num ritual canibal, poder absorver as coisas boas, né? E botar para fora de uma outra forma, né? Transformado. Então, eu acho muito legal essa ideia também, é muito forte isso, e surge a inspiração vem do quadro que ela cria, né? Aquele homem com aquela cabeça pequena, mão grande, o pé grandão também, né? E tudo isso tem um grande significado. Depois também tem um quadro Operários e Segunda Classe, também são quadros importantes dela.
Lúcia, você falou aí um pouco sobre o seu trabalho nessa área da educação, né? Qual que é a importância, na sua opinião, da escola falar sobre o movimento modernista?
Então, eu acho que é importante, desculpa eu fazer um acréscimo aí. Eu chamo escola tudo onde você aprende alguma coisa, né? A vida é uma escola, a escola é uma escola.
Com
mas
certeza.
A universidade também é uma escola, né? E como hoje eu estou dentro da universidade, né, formando meus alunos lá, né, eu digo que eles também me formam, né, porque eu me transformo a cada semestre. Eu trabalho com a disciplina há muito tempo, mas ela cada vez é diferente porque a turma muda, então não tem como ser o mesmo contexto, né? Mas eu penso que a importância de falar sobre isso nessas escolas, na vida, quando a gente leva o nosso querido sobrinho, irmão, filho, neto no museu e faz ele olhar para essa arte, fazer a sua interpretação. Isso é ler também, né? Eu vou fazer a minha leitura dessa obra. Isso é coisas interessantíssimas, não só da criança, como o adulto também, porque, na verdade, a escola que eu trabalho é uma escola plural. Eu já trabalhei com criança muito pequena, criança maior, adolescente, também com o EJA, que é algo que eu gosto demais. Eu digo que a escola do desejo, né? Porque eles voltam pelo... Eu tenho o desejo de voltar, porque eu preciso, porque eu quero. Então, é aquela escola que eu desejo, né? E aí, o trabalho com EJA, com essa arte moderna, também é maravilhoso, né? Eu sinto falta dessas ações fora do muro da escola, sabe? Eu gosto que saia dele. Então, quando às vezes não dá para sair, eu trago para dentro da escola também. Então, eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque esse movimento que aconteceu em 1922 acontece ainda hoje, de outra forma, né? Quando a gente tem esses artistas populares querendo voz. E foi acontecendo ao decorrer dos anos, né? Se a gente traçar uma trajetória da arte de 1922 até hoje, a gente vê coisas importantes, até a própria oralidade, que era totalmente discriminada pela academia, hoje ela é muito aceita. Eu sou uma contadora de histórias, né? Eu trabalho com isso, eu trabalho com a oralidade. No princípio era o verbo. Então, eu acho que o verbo tem toda essa força. Então, todos esses movimentos, eles se conjugam. E hoje a gente ainda tem movimentos sociais, políticos, artísticos, e a gente precisa falar sobre isso, porque isso nos transforma, né? E aí você consegue continuar o que foi feito lá no início, né? Essa libertação estética, né? Essa vanguarda, essa transformação, entender os conflitos. A gente precisa, a todo momento, de movimentos assim.
Então, é um movimento muito importante que muitas vezes, aquilo que você falava, né? Fica na escola, a gente estuda para passar na prova, mas a gente precisa colocar em prática, né, de fato, e celebrar esse centenário.
Desculpa eu falar, mas como eu sou uma mestre em educação, eu sou mestre em educação, eu fui estudar sobre isso, eu acho terrível ainda a forma como se ensina algumas vezes. Porque ensinar é tão prazeroso para mim que quando eu falo, eu me emociono, porque isso vem de dentro de mim. Quando eu proponho a falar sobre algo, eu falo com todo amor. Eu fui muito verdadeira com vocês no início do podcast. Não sou uma especialista no assunto. Mas eu tirei de mim as coisas que realmente existem dentro de mim desse movimento que eu não vivi, mas que eu vivo hoje de alguma forma, entende? Então, eu acho que o ensinar e o aprender seria tão melhor se a gente tivesse esse olhar mais sensível, mais simplório, no sentido de que tudo é arte, porque é a travessura. Eu acho que a escola precisa, e quando eu falo escola, eu falo da vida, da universidade, da academia, falar sobre isso. Então, isso são nossas origens, são nossas transformações profundas. A gente precisa entender isso para até entender o que a gente vive hoje socialmente no nosso país. Né? Onde que nós estamos? Nós estamos boiando ou estamos na profundeza? Eu gosto do movimento das águas, das ondas, mas eu também gosto de mergulhar e sentir lá embaixo o fundo do mar tranquilo, enquanto lá em cima a guerra come solta. Então, a gente precisa pensar sobre isso.
Sim, e a gente vê, né, esse gosto, né, pela educação, pela arte de ensinar, na forma como você fala, né, na contação de cada história, citação, o que é muito bonito e importante, né, para a educação nos dias de hoje. E, Lúcia, na sua opinião, é possível recriar em sala de aula o movimento de 1922?
Não só é possível, como ele pode ser brilhantemente desenvolvido, né? Dessa forma, de uma forma suave, tranquila, numa construção conjunta, né? Não é só dizendo data, nomes, onde, por que isso aconteceu, o que isso objetivou, mas é é reconstruir esse movimento, recriar, você usou a palavra, recriar é criar junto, é recriar junto com aquela turma, é trazer para a sala de aula, né, para a escola da vida, escola, universidade, escola, escola, olha, um dia tal, né, um ano tal, um mês tal, algumas pessoas se juntaram para fazer isso. O que que isso significou naquele momento? E o que que significa hoje? Né? Como é que a gente reconstrói isso? Que leitura a gente faz paralela a isso? Né? O que que essa ideia de devorar tem? É possível demais reconstruir. É possível nesse sentido, com uma intertextualidade do movimento, beber várias fontes, trazer para hoje. Eu falei para vocês da Carolina Maria de Jesus. Existem tantas Carolinas Marias de Jesus esquecidas pelos lugares, o que poderiam dizer. Eu sou professora de mediação de leitura, já disse. E na aula de mediação eu não dou prova, porque a prova ainda não me prova nada. Mas eu peço para eles, na primeira avaliação, que eles me contem uma história ou leem algum pedaço, alguma coisa curta. É só para eu ver como é que eles expressam essa arte do dizer. E eles ficam empolvorosos, eles ficam assim, querendo me perguntar pelas entrelinhas. Pode ser um poema autoral? É claro que pode. É que eu escrevi alguma coisa, mas eu não sei se é bom, mas eu posso contar nesse dia? Claro que sim. É aquele minuto da fama, né? Aquele manifesto de celebrar isso, né? Eu botei para fora aquilo que estava dentro de mim. Então, eu acho que essa arte, ela pode ser trabalhada a todo instante dentro da escola. Mas não trabalhem essa semana dessa forma, só com nomes, datas, para pedir na prova do semestre, do bimestre, porque foi assim que eu aprendi e foi muito ruim. Eu só pude viver essa semana da maneira que eu gostei quando eu fui escrever sobre Tarsila na coleção Brasileirinhos e sobre Heitor Villa-Lobos. E quando eu resolvi trabalhar com a oralidade, com a arte da palavra, do dizer.
No podcast Paulos de hoje, nós recebemos com muita alegria a autora Lúcia Fidalgo. Ela é mestra em educação, é escritora, contadora de histórias, bibliotecária.
E para quem quiser saber mais sobre este tema e principais nomes da Semana de Arte Moderna e personalidades, né, da cultura brasileira, indicamos a coleção da Paulos Brasileirinhos, uma coleção recheada de grandes histórias de brasileiros que revolucionaram a história do país através da pintura, da música, dança, poesia e literatura.
É isso aí, o livro Tarsila, a Menina Pintora, e toda a coleção Brasileirinhos, que fala inclusive do Heitor Villa-Lobos, que a gente já comentou aqui também, que fez parte da Semana de Arte Moderna. Além dele, João Guimarães Rosa, Mário Quintana, Jorge Amado, Chico Mendes e muitos outros. Você encontra a coleção Brasileirinhos nas livrarias físicas da Paulos, presentes em todo o país, também através do site paulos.com.br. Lúcia, muito obrigada por sua participação. Foi uma grande alegria conversar com você hoje e descobrir um pouco mais, né? Redescobrir essa semana, esse centenário que a gente celebra agora em 2022.
Eu agradeço mais uma vez e quero ressaltar que São Paulo vai celebrar esse centenário, né? Porque tem uma programação intensa. E acho legal também divulgar, né? Para vocês saberem mais sobre essa semana, essa programação que São Paulo vai trazer, né? Maravilhosa, né? Então, queria muito estar aí para ver tudo isso, né? Eu estou aqui do outro lado, mas acho maravilhosa essas exposições que vão ter, né? Maravilhoso, vale muito a pena participar.
Sim, muito obrigada, Lúcia, pela sua disponibilidade. Vamos aí contando histórias e sempre redescobrindo grandes nomes da nossa cultura. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de sempre, né? E até a próxima.
Obrigada a vocês, até a próxima.
Tchau, ouvinte, até a próxima.
Podcast Paulos, uma produção da Paulos Editora. Apresentação e produção: Érica Augusto, Cleane Santos. Edição: Danilo Nunes. Apoio: Fapcom, Faculdade Paulos de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.